quanto vale uma Copa do Mundo? Bom, no Brasil, alguns apontavam isso em 2011, que a Copa custaria 100 bilhões de reais. Bom, o governo afirma que gastou não mais que 30 bilhões. Alguns dizem que foi mais. Bom, o lucro da FIFA, 10 bilhões de reais. Se lucra com quase tudo. Ou melhor dizendo, se lucra com tudo. Desde as transmissões dos jogos, as marcas que pagam para a FIFA o direito de estarem associadas à Copa do Mundo, as concessões que a FIFA faz para o uso dos símbolos do campeonato, né, da Copa do Mundo. Agora, o padrão FIFA também tem uma outra coisa que vale muito. Jogadores em campo. A cada jogo, craques, alguns deles que literalmente valem seu peso em ouro, quando jogam mal, podem estar levando também para um mau lugar as ações das empresas que representam. Isso acontece. Um erro, por exemplo, de um craque ao cobrar um pênalti numa decisão pode ter efeitos financeiros drásticos. Vamos conversar sobre esse tema, falar um pouco de Copa do Mundo e Bolsa de Valores, Investimentos e Finanças, com o Tiago Luiz Boeira, que é administrador de empresas e consultor em investimentos. Senhor Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte do CBN.
Quem tem ações na Bolsa, torce para quem? Quando, de repente, olha para o seu craque em campo e percebe que a empresa que ele tem ações está associada a ele.
Gilson, quem tem ações na Bolsa, torce para as próprias empresas que possui.
Uhum.
Isso, na verdade, é uma brincadeirinha, mas quando a gente investe em Bolsa, as grandes empresas, elas querem estar associadas com marcas, com pessoas que estão ganhando. Por que elas querem estar associadas com as pessoas que ganham? Porque quanto mais essa marca está associada a um ídolo, sejamos um ídolo nosso, ou um ídolo de uma população, mais essa marca tende a vender. E quanto mais a marca vende, mais é o lucro da empresa.
Então significa hoje que a Copa do Mundo para algumas empresas é investimento que pode significar um grande retorno ou não. A escolha de você ter aí um craque como garoto propaganda ou investimento nas imagens que a empresa associa é, de certa forma, algo que tem riscos.
Sim, com certeza. Tem muitos riscos, né? Por exemplo, a gente vincula uma marca, o ser humano ele é muito carente. Então, a todo momento, o ser humano está procurando um ídolo. No caso, quando a gente olha para futebol, nós temos ídolos do futebol. E se o nosso ídolo usa determinada marca, significa que nós vamos ser próximos ao nosso ídolo. Então, as grandes empresas, elas tentam vincular a marca delas a grandes ídolos, né? Só que nem sempre esses ídolos acabam se dando bem. De repente, vai lá, torce o joelho, quebra, enfim. Se vincula a uma coisa que não é muito agradável e, consequentemente, pode ser rescindido o contrato. Enfim, as empresas elas têm um contrato com os jogadores de que se por algum motivo eles se vincularem com alguma coisa que possa gerar algo negativo para a empresa, automaticamente é rescindido o contrato. As empresas elas têm muito medo de vincular com alguma coisa ruim, né?
Foi aquilo que aconteceu com aquele para-atleta que acabou estando envolvido na morte da namorada, isso? Que a empresa, inclusive, era um para-atleta fantástico da África do Sul, conhecido, reconhecido, né, por várias competições que venceu. A empresa que patrocinava ele cortou relações exatamente por isso, né, pela imagem negativa que estava associada a ele.
Exatamente. Então, as empresas, elas querem vincular a ídolos, né? Quando esse ídolo, ele se torna algo pejorativo, a empresa automaticamente ela quer sair de campo, né? Ela quer sair desse papel de próxima do ídolo, porque ele, na verdade, está passando uma imagem negativa. Então, as empresas ganham muito, muito. Isso aí a gente chama de valor intrínseco da empresa, né? Esse valor intrínseco é o que é a marca de uma empresa o tempo todo sendo vista. Isso é um valor inestimável para algumas empresas. Por isso que elas pagam bilhões para estar sendo vista o tempo inteiro nos jogos, ou mesmo relacionada com algum determinado jogador.
Então significa que tem muito investidor olhando a Copa com outros olhos, né? Em vez de torcer, torce para quem? Como você falou, para a empresa dele, né?
Sim, com certeza, né? As pessoas querem muito, quer dizer, os grandes empresários, os grandes investidores, eles não estão nem muito aí para o jogo em si. Eles querem mais a vinculação da marca. É um grande evento onde a marca é vista, né? Por isso que os patrocinadores pagam milhões para serem vistos. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre futebol, até porque eu não gosto muito de jogo. Uhum. Mas eu sou apaixonado por empresas. Então, eu o tempo todo estou olhando as empresas que estão vinculando as marcas aos jogos de futebol. Em 2008, Gilson, existiu uma grande especulação sobre os jogadores serem cotados na Bolsa.
Certo.
Então você imagina, você começa a investir em um jogador, esse jogador começa a ganhar dinheiro e automaticamente ele começa a se valorizar na Bolsa. Só que logo essa ideia foi meio que banida, porque por trás desse ramo de futebol pode existir uma lavagem de dinheiro, pode existir algumas coisas que a Bolsa de Valores não aceita. Então, de repente, os jogadores pararam com essa ideia de serem cotados na Bolsa.
Ou seja, nesse mundo do futebol, podemos aí colocar, eu sei que o senhor não acabou afirmando isso, mas uma coisa chamada corrupção, manipulação de resultado, manipulação dos jogadores para poder fazer com que determinadas ações subordeçam, é isso?
Exatamente, uma manipulação do mercado financeiro, né? Isso no mercado financeiro ele é uma prática proibida, né? Uma prática que é criminosa. Então, por não ser palpável o jogador de futebol ter uma valorização ou desvalorização, a própria Bolsa de Valores vetou isso e os jogadores não são cotados lá dentro. Mas para as empresas isso seria excelente. Um modo de especulação, um modo de comprar seria mais transparente e tudo mais. Mas, de repente, por um interesse aleatório a isso, os jogadores não são cotados na Bolsa. Mas as empresas querem investir, querem ter seus nomes vinculados a bons jogadores, a bons times, enfim.
Aí, no caso, o esporte vira mais um grande negócio.
O esporte continua sendo um grande negócio, né? Todo tipo de esporte, toda a mídia em cima de alguma coisa que gere um consumo excessivo, a empresa ela quer estar junto, ela quer estar vinculando a marca dela. E assim ela consegue ganhar muito dinheiro.
Sr. Thiago Bueno, muito obrigado por essa conversa aqui à CBL.
Obrigado, Gilson. Sempre que precisar, conte com a gente.
Conversei com o administrador de empresas, ele que é especialista em investimento, em finanças, é consultor em investimentos, Thiago Bueno. Falamos um pouquinho sobre as marcas associadas a grandes atletas. Agora há pouco nós falamos, né, do Oscar Pistorius, que acabou sendo acusado de assassinar a namorada a tiros no banheiro da própria casa. E ele tinha uma relação direta com uma empresa, com a marca de produtos esportivos internacionais, que cortou esse patrocínio, esse contrato, depois deste fato, depois desse acontecimento.